Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a reitora, professora Marta Fávaro. Antes do intervalo, a gente estava falando de obras e equipamentos para a universidade e deixei uma questão no ar para a gente falar do ensino, que a universidade é uma universidade prioritariamente voltada para o ensino, e a área de ensino de graduação na universidade é uma área onde a professora passou 4 anos no mandato anterior dirigindo a PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação. E nesse período que a senhora esteve à frente da Pró-Reitoria de Graduação, nós tivemos uma situação inesperada, mas muito difícil de lidar, que foi o período da pandemia. E a senhora estava à frente dessa área, inovação, ensino à distância. Foi um processo difícil?
Foi muito difícil para todos nós, porque essa condição totalmente inesperada, né, que foi a pandemia, que nos colocou num outro registro de relação, exigiu também que a universidade fosse reconfigurada. E essa foi a maior dificuldade, porque nós tínhamos e nós temos, a Universidade Estadual de Londrina, ela tem uma cultura de atividade essencialmente presencial. Temos atividades à distância, mas ela tem um percentual muito menor do que as atividades presenciais. Naquele momento, nós tivemos uma suspensão e continuamos trabalhando firmemente, e eu sempre que tenho oportunidade agradeço as coordenações de colegiado de curso, as direções de centro, as chefias de departamento, porque foi um exercício muito intenso e coletivo para pensar um formato diferente para que a universidade continuasse viva, continuasse trabalhando. E aí nós instalamos o ensino remoto emergencial. Foi uma experiência difícil porque nós sabemos que podíamos muito mais, mas aquilo foi o possível de ser feito naquele momento. E fizemos muito bem, inclusive com processos de formação que foram reconhecidos externamente, né? O nosso Virtuel 1 e 2, que se propôs a formar tanto professores quanto estudantes, a busca de equipamentos, de dados móveis, para que os nossos estudantes pudessem acompanhar à distância o trabalho de formação dos seus cursos, foi uma mobilização da comunidade bastante intensa. E acredito que fizemos bem dentro do contexto que foi apresentado, e isso se deveu muito intensamente à capacidade da nossa comunidade de abraçar projetos e fazer com que a universidade continuasse em funcionamento.
E como foi sair de uma pró-reitoria, assumir a reitoria com esse olhar de quem estava naquela cadeira na PROGRADE? Havia uma atenção especial para a PROGRADE?
Uma atenção especial para a universidade, porque, olha, esse exercício que nós fizemos na pró-reitoria de graduação, não sei se você se recorda, porque você também estava nos espaços de coordenação, nos colocou em contato com a comunidade de base. Nós fazíamos reuniões por centro, nós fazíamos reunião com as direções de centro, nós fazíamos reunião com os chefes de departamento, nós fazíamos reuniões externas. Então, o trabalho na pró-reitoria de graduação, agora eu posso falar por mim, pessoalmente, mas me permitiu conhecer de forma mais precisa, mais atenta, todos os espaços da universidade. Tanto que, como pró-reitora, os estudantes me conheciam, porque eu circulava entre eles. Então, ir para a administração, e acredito que tenha sido esse trabalho que nos colocou também em evidência na comunidade, e a comunidade acreditou no trabalho, por isso fomos vencedores naquele momento, né? E foi uma votação expressiva, se nós pensarmos, né, a eleição de 22. Então, me levou para a reitoria com um olhar muito atento a estrutura da universidade, tanto acadêmica quanto a estrutura física, que tem uma implicação direta. todas as atividades, que são as atividades meio, elas precisam ser pensadas, porque se elas forem bem estruturadas, e aí para a comunidade entender o que é essa atividade meio, são as ações administrativas. Se a gente não tiver um bom financiamento, se você não tiver um espaço que possa, em algum momento, sofrer uma reforma, e nós fizemos isso como reitor e como né, a nossa administração tomou isso como referência. Se os laboratórios não estiverem organizados, se a gente não tiver uma estrutura que permita o desenvolvimento das atividades fim, nós temos alguns prejuízos. Por isso, esse olhar, eu acredito, obviamente, essa é uma avaliação minha sobre o trabalho, né? Eu acho que aí a comunidade desenvolve também as suas avaliações, nos permite fazer melhor a atividade fim. A atividade fim é o ensino de graduação e pós-graduação, portanto, esses espaços precisam ser cuidados. É a atividade de pesquisa, né? E aí nós precisamos, de fato, dar condições aos nossos estudantes e professores para que desenvolvam os seus projetos. E é a atividade de extensão. Nós passamos, desde a época que eu estava como pró-reitora, junto com a PROEX e depois a professora Zilda assumindo a pró-reitoria de extensão, no período em que eu assumo a reitoria, a relação com a comunidade ela se fortaleceu muito. Os projetos de extensão se fortaleceram muito. Nós organizamos sistemas de acompanhamento e registro das nossas atividades extensionistas. Nós implementamos políticas institucionais, a política de extensão, a política de inovação, a política de graduação, política de pós-graduação, política de pesquisa. Nós estamos já em condições de quase aprovar, né? Falta a passagem por um dos conselhos da política do egresso, política de proteção de dados. Então, essa instituição passou nesses 4 anos, 6 anos, por uma grande reforma das suas bases de organização das atividades fim. E isso me orgulha muito, porque a equipe trabalhou muito intensamente junto com os conselhos constituídos e com os colegiados e com as chefias de departamento. Acho que esse é um saldo positivo, né,
falando
do processo.
Em reforma, a gente precisa retomar a questão das obras que a gente estava conversando no primeiro bloco, porque tem uma parte do campus ainda que precisa ser explicada.
Uhum. Nós tivemos vários investimentos e esse foi um grande, e me orgulho também desse princípio assumido, que é a valorização do princípio público e da ação democrática. Toda essa captação de um recurso que nós fizemos via Fundo Paraná ou a Fazenda do Estado, ou FINEP, enfim, nós tivemos também captação de outras fontes de recurso, elas atenderam a todos os centros de estudos. Nós temos 9 centros de estudos, além dos órgãos suplementares. Então, nós tivemos o atendimento a todos os centros. Um exemplo, o CTU está passando por reforma agora, e nós tivemos projetos específicos de professores que tiveram também um aporte financeiro importante, né, na realização na organização dos seus laboratórios. O CCA também recebeu esse aporte financeiro, são vários os projetos. O CCB, nós entregamos um projeto de prédio, 2 prédios de laboratório que já estão em funcionamento e que se esperava a realização há mais de 10 anos. Né? Então, o dinheiro que tinha sido captado via FINEP não foi suficiente, nós conseguimos captar o mesmo tanto e um pouco mais junto ao Tesouro do Estado para concluir a realização, para fazer a realização da construção desses 2 prédios, e ela começou na nossa gestão e terminou, já foi entregue, já está em funcionamento. O mobiliário desses prédios também já captamos recursos, como também o mobiliário da biblioteca. O CCS, que não está vinculado diretamente, fisicamente aqui, mas é o UEL, também recebeu recursos para reformas, para implementação de alguns laboratórios. Então, todos os espaços da universidade tiveram, de uma forma ou de outra, a atenção no que diz respeito a investimento de estrutura física ou de estruturação de procedimentos, de reforma, de laboratórios. E isso foi um trabalho muito cuidadoso. Nós aqui também tivemos laboratórios reformados, ou implementados ou complementados com recursos desse fundo.
E pensando agora, todo esse tempo, 6 anos se passaram. A partir da semana que vem, você volta para o SECA.
Volto para o SECA.
E o que você espera daqui algum tempo? O que você espera da UEL daqui a alguns anos? Ou agora como professora de volta.
Eu digo que o trabalho que foi feito nesses 8 anos de gestão, e agora falo mais especificamente dos 4 anos que nós estivemos vinculados, foi um trabalho muito vinculado à reitoria, um trabalho muito respeitoso com o princípio público. Tanto que nós resolvemos questões históricas dessa universidade com um trabalho muito intenso da nossa procuradoria jurídica. E eu tenho que render uma homenagem aos nossos advogados, à nossa procuradora, a professora Tânia, porque nós conseguimos, e eu falo isso com muita tranquilidade, conseguimos sanear a universidade, né? Tanto financeiramente, em relação às obras que não estavam realizadas, né? Não estavam terminadas, elas estão todas em curso, algumas já concluídas, quanto a procedimentos legais, né, que deixam a instituição com um fluxo mais adequado, com uma orientação mais adequada, com regramento definido. Nós implementamos um GT de enfrentamento ao racismo, que é uma coisa que tem sido tomada como exemplo em várias outras instituições, o nosso Comitê de Direitos Humanos e Ações Afirmativas, a revisão das bolsas de estudos. Quer dizer, nós fizemos muitas ações de permanência, muitas ações em relação às ações afirmativas, e isso me permite dizer que a universidade, ela está numa boa condição, ela está muito bem estruturada, ela já está florescendo. Então, o que eu espero? Que esse trabalho, né, continue, que essa universidade continue se fortalecendo ainda mais, né, com a valorização da história, porque nós não podemos pensar uma universidade sem considerar a sua história, sem considerar um trabalho coletivo que foi realizado e sem considerar fundamentalmente o princípio público que deve definir toda e qualquer decisão de uma gestão. Então, o que eu espero para essa universidade, e a UEL é linda, a gente sabe disso, né? Todo mundo que passe, essa é uma sensação que eu tenho particularmente, que passa em frente ao letreiro, essa sempre foi a sensação que eu tive ao passar, antes de fazer parte dessa comunidade, a vontade de estar, né? Porque ela nos permite esperançar, nos permite pensar que é possível mudar a vida. Então, a UEL, ela impacta as pessoas nesse sentido. E nós precisamos continuar impactando com o fortalecimento dos nossos órgãos suplementares, com o fortalecimento do ensino de graduação, de pós-graduação, da nossa pesquisa, da nossa extensão, porque a comunidade, ela não é o que ela é, se não for a universidade também, criando essa possibilidade de pensar mudança, transformação social. A nossa universidade, ela é socialmente referenciada, as pessoas nos reconhecem, né, pelas ações que nós desenvolvemos, pelos órgãos suplementares, pela formação profissional, pela pesquisa e pelo impacto que nós temos no cuidado e no serviço às pessoas.
Reitora, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Aparentemente o tempo é curto, né? Mas agradecemos muito a sua presença, agradecemos a sua participação. E a UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã, com reprises segundas-feiras, às 8 horas da noite. Um agradecimento especial ao técnico responsável pela gravação, João Lopes. O programa estará disponível no Spotify como a UEL e o Direito à Cidade. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Estranho, forte, pontapé. Cidade e Cidadania em Debate.
É um vulgo negro dito, Benedito.